As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Uma das duras realidades com que os cidadãos e diferentes entidades foram confrontados no decurso das últimas semanas centrou-se no aumento dos preços relacionados com os equipamentos de proteção individual, especialmente as máscaras, de tal forma que o Governo se viu forçado a limitar a margem de lucro e ainda o IVA dos referidos produtos. Um desses exemplos centrou-se mesmo na região do Médio Tejo, precisamente numa altura em que a comunidade intermunicipal tentou adquirir esses equipamentos para lares, sendo que aqui essa responsabilidade era da Segurança Social. Anabela Freitas, a presidente da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, em declarações à ERTS, admitiu esses constrangimentos, até mesmo nas próprias encomendas, algumas das quais canceladas. Agora este processo já melhorou e que no diz respeito às chamadas máscaras comunitárias, referiu a autarca, são problemas que não se colocam. Neste particular estão encomendadas cerca de 120 mil a empresas da região e os preços variam entre os 2 e os 3 euros.
Na questão das máscaras comunitárias ou máscaras sociais, aquilo que foi feito foi um levantamento das empresas do território Médio Tejo que poderiam produzi-las certificadas ou que poderiam adaptar os seus processos produtivos para produzir as máscaras comunitárias. E, efetivamente, aqui não assistimos inflacionamento de preços, digamos. Portanto, adjudicámos cerca de 120 mil máscaras neste momento a um conjunto de 4 ou 5 empresas da nossa região, que os preços variam entre 1,95€ e 3,10€, ao qual acresce o IVA. Portanto, de acordo com aquilo que foi aprovado a semana passada em Conselho de Ministros, portanto, será um IVA a 6%. E, portanto, aqui não vimos dificuldades. Tivemos, sim, dificuldades numa fase inicial, onde, como é sabido, a comunidade intermunicipal criou uma reserva estratégica para ficar como segunda linha para todos os bombeiros da comunidade intermunicipal e para todas as IPSS, porque eu recordo o chegar EPIs às IPSS é responsabilidade da Segurança Social, mas no caso de haver alguma falha nessa entrega desses EPIs, a Câmara está, e já o utilizou, portanto já distribuímos no caso de Tomar alguns EPIs que ainda não, instituições que ainda não tinham recebido esses EPIs por parte da Segurança Social. Portanto, nessa fase inicial, sim, tivemos alguns problemas com aumentos de preços e, sobretudo, com entregas, problemas nas entregas das encomendas. A partir de há 3 semanas para cá, sensivelmente, começámos a utilizar aquilo que é a plataforma dos serviços partilhados da saúde e, portanto, quando começámos a utilizar a plataforma dos serviços partilhados da saúde, deixámos de ter esse problema de entregas de EPIs, sejam máscaras, luvas, toucas, aventais e gel desinfetante. E, portanto, neste momento não estamos na região Médio Tejo com problemas de abastecimento deste tipo de material.
Completou-se nesta terça-feira o quarto dia consecutivo sem casos confirmados de Covid-19 na região do Médio Tejo. As boas notícias não se ficam por aqui, uma vez que há registro para mais 2 recuperações no caso de pessoas residentes em Tomar e Orém, o que eleva esta contabilidade para 43 recuperações totais. Importa ainda referir que das 543 pessoas enquadradas em vigilância ativa, 504 já tiveram alta. Os números referentes ao Conselho do Médio Tejo em termos de casos de Covid mantêm-se então inalterados. Orém e Torres Novas com 34, Abrantes e Tomar com 17, Alcanena 11, Entroncamento 10, Vila Nova da Braquinha 7, Ferreira do Zez, Armação e Constância com 2 e Sardual com 1 caso. Entretanto, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já disse que o estado de emergência será levantado a partir da meia-noite do dia 2 de maio. Perante este quadro, Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, não escondeu em declarações à ERTS o receio de que as pessoas interpretem este levantamento como uma porta aberta para a normalidade. Se tal acontecer, advertiu, Portugal pode deparar-se com uma segunda vaga, com muitos mais casos e muito mais grave.
Eu espero realmente que não se interprete como uma porta mesmo aberta para a normalidade, que se interprete como uma porta entreaberta apenas só e que continuem a cumprir as medidas de contenção. É muito perigoso, efetivamente, acabarmos com o estado de calamidade sem, com o estado de emergência, sem ficarmos, nem que seja num estado de calamidade, em que sejam impostas algumas restrições, porque o trabalho todo que todos nós fizemos até agora poderá ser estragado num instante. Eu quando venho para o serviço, costumo vir a ouvir a rádio, e havia um comentário de alguém que dizia: eu tenho tantas saudades de dar um abraço que, quando acabar este estado, eu vou por aí abraçar toda a gente. O perigo está aí. O perigo está nas liberdades, e entenda-se liberdades, poder fazer aquilo que até agora, em termos de estado de emergência, não devíamos fazer, as liberdades que as pessoas podem ter, as que lhes forem dadas e aquelas que forem entendidas como dadas. Isso é o grande perigo. E se nós até agora temos um número de casos que podemos considerar baixos, podemos considerar que nos temos estado realmente a comportar entre aspas naturalmente, mas que temos estado a cumprir aquilo que nos é exigido enquanto cidadãos, eu espero que daqui para a frente não seja estragado, porque corremos o risco de uma segunda onda com muito mais casos e muito mais graves.
A Câmara Municipal de Orém desenvolveu um conjunto de medidas dirigidas às famílias para fazer face às dificuldades económicas e financeiras decorrentes da crise provocada pela Covid-19. Esta crise também se reflete nas dificuldades que os alunos concelhios poderão ter no acesso aos conteúdos necessários para continuar o seu percurso escolar, e neste contexto a Câmara Municipal cedeu 317 computadores portáteis e 252 hotspots aos alunos mais vulneráveis dos estabelecimentos escolares do concelho de Orém. O processo de definição dos alunos mais carenciados foi concretizado em estreita articulação entre os estabelecimentos de ensino e a Câmara Municipal, ficando o município com a responsabilidade de adquirir os equipamentos mediante as necessidades transmitidas pelas escolas. Entretanto, os equipamentos já foram disponibilizados aos estabelecimentos de ensino, que realizam a distribuição pelos alunos anteriormente identificados. A cedência gratuita destes equipamentos informáticos pretende minorar as dificuldades que muitos municípios vivem, assegurando o empréstimo do material necessário para que a comunidade estudantil oriense consiga concluir o presente ano letivo com todas as ferramentas e com o melhor aproveitamento possível.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Já começaram a ser entregues no posto de turismo de Tomar os kits preparados para a confecção de máscaras. Nesta altura, são mais de 100 as pessoas voluntárias que aderiram a esta iniciativa solidária, sendo que o ateliê de costura Canto Firme está na primeira linha para a preparação dos kits das máscaras. Por sua vez, o Sport Clube Operário de Sensoldos conta com 15 funcionárias a confeccionar, que habitualmente fazem os tichas dos bons sons. No CIR, já há cerca de 30 pessoas no papel de voluntárias, para além das 50 inscrições para colaboração nesta campanha específica.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Santuário de Fátima decidiu celebrar a peregrinação de 12 e 13 de maio sem peregrinos, uma decisão que surge no contexto da atual pandemia que o país e o mundo atravessam, provocados pelo Covid-19. Nesse sentido, a Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém pede à população para que este ano não peregrine até Fátima, ou seja, a população deve manter um comportamento responsável e cívico e que contribua para o resguardar da saúde pública. No entanto, e apesar destes apelos, a verdade é que já houve quem tentasse reservar hotéis em Fátima, precisamente para o dia 13 de maio. Miguel Borges, o Presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém, em declarações à ERTS, confirmou este preocupante indicador, referindo que o Governo deve conseguir uma forma de evitar situações de alto risco.
É verdade que, se as pessoas levarem a peito, e espero bem que sim, aquilo que foram as palavras do Sr. Bispo Dom António Marto, é suficiente para que as pessoas não se ponham a caminho e que não seja necessário mais medidas. Até porque o Sr. Bispo Dom António Marto fez precisamente isso, disse que vai haver cerimónias, mas as cerimónias serão de caráter privado. E, por favor, não venham até Fátima, porque serão transmitidas pela televisão, por diferentes plataformas, e as pessoas terão acesso a elas também. E mais, disse que esta espiritualidade poderá ser feita à distância. Mas é verdade que nós sabemos que isto não chega. Sabemos que há pessoas para quem a proximidade física é muito importante. Sabemos também que neste momento já tem havido tentativas de fazer reservas em unidades hoteleiras de Fátima. Por isso, independentemente daquilo que foi o apelo do Sr. Bispo, independentemente daquilo que nós possamos fazer em termos de proteção civil, eu temo que não seja, na verdade, que não sejam suficientes e que é necessário que o Governo, que tem estado atento a todas estas coisas e certamente estará também, tenha que tomar mais alguma medida no sentido de que as pessoas não se aventurem, e é mesmo o termo, porque se pensarmos que poderão ir 3 pessoas de Sardual, 5 de Santarém, 4 de Lisboa, 20 do Porto, quando dermos por ela, temos lá milhares de pessoas numa concentração que é de todo desaconselhável, mas haverá certas formas de fazer com que as pessoas não obrigar as pessoas a que não se desloquem, que não possam deslocar para fora daquilo que é o seu concelho de residência, pode ser uma solução, pode não ser suficiente. De qualquer das formas, eu acredito que o Governo, em colaboração com as diferentes estruturas e com as estruturas nacionais da Proteção Civil, vão conseguir encontrar uma forma de não criarmos ali uma situação de risco, de alto risco e de contaminação, de propagação do vírus.
No seguimento da necessidade de coordenar ações de voluntariado locais para atuar durante a situação da pandemia causada por Covid-19, no apoio diverso à população mais vulnerável da comunidade de Torres Novas, foi aprovado pelo município um protocolo de parceria entre a Câmara de Torres Novas e a Delegação Local da Cruz Vermelha Portuguesa. Neste sentido, a Cruz Vermelha Portuguesa fica responsável por coordenar todas as ações de voluntariado neste contexto de crise, cabendo ao município de Torres Novas apoiar logisticamente e ao nível de eventual apoio financeiro pontual, de acordo com as necessidades emergentes. A Delegação de Torres Novas da Cruz Vermelha Portuguesa tem como missão o apoio às famílias socialmente vulneráveis do concelho, integrando o Conselho Local de Ação Social de Torres Novas desde 19 de fevereiro de 2015 e assumindo-se como um parceiro privilegiado em conjunto com outras entidades da rede social e sempre em concertação com o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, no apoio direto às famílias em situação de comprovada carência económica.
Rádio Eds, a primeira a informar.
Estão abertas as candidaturas ao CAIS, Espaço Empresarial de Vila Nova da Barquinha, que se situa em pleno centro histórico da vila, no Largo José da Cruz, junto aos serviços municipais, Loja do Cidadão, Conservatórias do Registro Civil e Predial e Arquivo Municipal. A obra resulta da reabilitação de 2 edifícios já existentes em avançado estado de degradação, com custo de cerca de 524 mil euros. Este é um dos projetos incluídos no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Nova da Barquinha, implementado com cofinanciamento do Programa Operacional Regional do Centro no âmbito do Portugal 2020. Fernando Freire, o presidente do município da Barquinha, falou à ERTS deste ninho de empresas, cuja obra está agora já na sua fase de final de conclusão.
Estamos nas fases conclusões da obra, nomeadamente já na parte de arranjos exteriores, e estamos em condições de abrir as candidaturas para que de facto o ninho ou o CAIS, como a gente chama, o CAIS, que é a designação que entendemos por oportuna, que no fundo é a recepção de empreendedores e de empresas e de empresários que querem desenvolver os seus projetos em termos comerciais, estamos a recepcionar as candidaturas. Já há várias questões e várias pessoas que estão a concorrer. Significa que, apesar do Covid-19, há mais vida para além disso e temos que preparar o futuro. É isso que estamos a fazer. Ele vai criar as condições para que possam desenvolver os seus projetos numa fase inicial ainda de embrionária de projetos. É um espaço que vai englobar vários gabinetes, várias que podem ser desenvolvidos, quer no âmbito de dispor de serviços, nomeadamente a questão do refeitório também, e também de uma cafetaria, gabinetes, aí no fundo, criação de projetos inovadores, e colocando um espaço físico que fica liberto para quem quiser, dentro de preços que são preços completamente, no fundo, convidativos para que se possa desenvolver meio empresarial e dentro deste espaço. O objetivo, de facto, é que se criem as condições favoráveis para o crescimento da iniciativa inovadoras, e para isso também temos que avaliar as respectivas candidaturas, mas no fundo é aqui um sinal de apoio ao empreendedorismo jovem e um reforço, no fundo, também para a região e para o território do atual desemprego, do atual emprego, convidando jovens com licenciados e não licenciados à criação de microempresas, que é esse o nosso objetivo, para depois, quando já tiverem mais capacitados ou tiverem mais outra performance, se possam instalar no centro de negócios do Jornal da Barquinha. Este é o nosso objetivo, não só do Jornal da Barquinha, como do próprio território, porque, como sabe, a dinamização empresarial deve ser de uma região e não de um território confinado ou administrativo, que seja só o Conselho Jornal da Barquinha. Esse é o grande objetivo do CAIS.
O prazo para a entrega dos trabalhos ao Concurso Nacional de Leitura, em voz alta, foi prolongado até 31 de outubro deste ano. A decisão surge na sequência da atual situação de pandemia global que se registra devido à Covid-19, o que levou, por exemplo, ao encerramento de escolas e das suas bibliotecas. O concurso resulta de uma organização conjunta entre a Câmara Municipal de Sertã, através da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, e a empresa Palcer, também sediada na Sertã. De acordo com as entidades organizadoras, a decisão de prolongar o prazo para a entrega dos trabalhos prende-se com o momento atual que vivemos e com a necessidade de dar mais tempo aos participantes de poderem elaborar e submeter os seus projetos. Refira-se que este concurso, com uma periodicidade anual, destina-se às Bibliotecas Escolares de Portugal, através de participação de alunos do terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário regular e profissional. Os alunos são desafiados a fazer um registro áudio com a leitura em voz alta do excerto de uma obra literária à escolha. Posteriormente, um júri composto por 3 elementos decidirá os 3 primeiros prémios a atribuir por cada uma das categorias a concurso, leitura individual e coletiva. Os vencedores serão divulgados publicamente no site maratonadeleitura.pt e o prémio será entregue em data a anunciar durante uma cerimónia organizada para o efeito. Serão atribuídos 6 prémios, 3 por cada categoria, no valor total de 2.500 euros, sendo que os primeiros classificados recebem 1.000 euros cada. Esta importância monetária reverte para a Biblioteca Escolar de Estabelecimento de Ensino, a que o aluno pertence e terá de ser utilizada na compra de livros para a respectiva biblioteca ou para ações que visem a promoção do livro e da leitura junto da comunidade escolar. O regulamento do concurso e outras informações relevantes estão disponíveis no site maratonadeleitura.pt.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, quase 6 semanas depois da primeira declaração do estado de emergência, é meu sincero desejo que esta seja a última crónica em torno do novo coronavírus. Uma esperança fundamentada nos sinais que têm surgido no nosso país e em todo o mundo. A partir do final desta semana, o estado de emergência dará certamente lugar ao estado de calamidade, o que permitirá aligerar as medidas de confinamento e será o início de uma retoma gradual e progressiva à normalidade. Se bem que, muito provavelmente, estaremos perante um novo normal, que ninguém sabe ainda bem em que consistirá. Este processo, naturalmente, que acarreta alguns riscos, mas temos neste momento consciência do risco que é também continuarmos fechados entre 4 paredes, porque é urgente compatibilizar o combate à pandemia com a retoma económica. O país não pode parar e as empresas e as famílias não podem esperar mais. Acredito que o mês de maio será da maior importância. Ao longo das próximas semanas, perceberemos de que forma conseguiremos retomar a nossa vida, mantendo a capacidade de resposta do Sistema Nacional de Saúde e evitando um novo surto de Covid-19, voltando tudo à estaca zero ou até pior. Vai depender de si, de mim, de todos nós. Os portugueses têm sido exemplares e a sua responsabilidade e esforço amplamente reconhecidos além fronteiras. É o momento de deixar para trás a adversidade e procurarmos a oportunidade. A oportunidade da modernização, da reconversão de algum do tecido empresarial, a reavaliação de estratégias e o aumento da competitividade. Os empresários estão à altura do desafio, disso não tenho dúvidas. Haja, do lado de quem nos governa, a nível nacional e local, capacidade idêntica de empreender e dinamizar. São esses os desafios para Portugal e, naturalmente, também para tomar. Retomaremos a atividade económica gradualmente nas próximas semanas e cabe a todos nós, autarcas, empresários, dirigentes, cidadãos, decidir o rumo e o ritmo desta recuperação. Todos podemos contribuir, por exemplo, reforçando o consumo de produtos locais e regionais ou fazendo as compras no comércio local. Esse espírito solidário e de entreajuda, aliado à nossa criatividade e determinação, é o caminho para o sucesso.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.